Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 13 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são Samir da Converta Mais, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Davi Espim, Cris Duenotas, Advogado Júnior Araújo, Vinícius Guise e Juliano Marcon. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quis ajudar manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu vou começar a semana falando sobre a Niantic, que detalhou como é que vai ser o dia comunitário do Pokémon GO de outubro. Ela falou que até aproveitando, né, que vai rolar o Halloween no final do mês, com essa temática de Halloween, ela escolheu o Pokémon do Skull como o bichinho do mês, mas é no começo do mês que vai rolar o dia comunitário, né, vai ser em 9 de outubro, a partir das 11 da manhã aqui no horário de Brasília. Aí, como sempre acontece no dia comunitário, ela falou também que ao longo do evento o pessoal vai ganhar bônus, né, vai ter mais experiência, pacote especial também com desconto, e caso você queira saber os detalhes aí desse evento, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon está homologando os tablets dela, aquela linha Fire Tablets, para começar a lançar aqui no país. A geração atual dos tablets dela tem 10 polegadas, com 3 variações, que são a normal, a versão Kids e a versão Plus, mas de acordo com uma apuração dos nossos amigos do Tecnoblog, parece que ela homologou já a próxima geração dos tablets da empresa, que não foram anunciados nem lá fora ainda, e ela está preparando, né, para quando anunciar lá fora, poder lançar aqui no Brasil também, se ela quiser. Bom, e continuando aqui com as notícias do Brasil, o Nubank anunciou um programa de recompensas para quem achar bugs no aplicativo dele, tanto do Android quanto do iOS, como rola com empresas lá fora, né, que pagam por quem conseguir encontrar essas falhas. No caso do Nubank, esse programa está sendo feito junto com a HackerOne, que bem basicamente é a plataforma de triagem de alerta de bugs, e eles falaram, né, que vão testando já esse programa internamente, né, mas como um beta meio privado aí já faz um tempo, agora está lançando oficialmente para todo mundo poder participar. Agora, ainda sobre dinheiro e sobre o Brasil, o deputado estadual daqui de São Paulo quer banir temporariamente o Pix aqui no estado por conta daqueles golpes, né, na verdade golpe não, sequestro relâmpago, assalto e tem rolado, que está associados aí, né? O pessoal pedir, na verdade, roubar dinheiro por meio do Pix. A ideia dele é que até que o Banco Central faça alguma coisa para impedir que o pessoal seja roubado por meio de Pix, ele fique bloqueado aqui no estado de São Paulo, o que é bastante improvável que aconteça, né? Apesar de ele estar apresentando esse projeto de lei. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que desistiu, por enquanto, de fazer um plano de retorno ao trabalho presencial nos Estados Unidos. Depois de uma série de adiamentos, ela tinha planejado já para o começo de outubro, né, dia 4 de outubro, para voltar com o trabalho presencial nos Estados Unidos, mas de novo, né, por conta da variante Delta, ela precisou adiar esses planos. Então ela comentou que ao invés de ficar remarcando essa volta ao trabalho, ela vai desistir temporariamente de fazer esse retorno e mais para frente ver, né, quando estiver melhor nos Estados Unidos a coisa, ela começa a voltar a pensar nesse assunto. E ainda sobre as coisas da Microsoft, ela comentou que nas próximas semanas vai começar a liberar para o pessoal a habilidade de se conectar com o Microsoft Teams pelo CarPlay, aquele sistema lá de entretenimento embarcado da Apple. A ideia é deixar a pessoa, isso claro, né, só para chamadas de áudio, é deixar a pessoa atender e fazer ligações também no Microsoft Teams, direto lá pelo painel do carro. Eles falaram, como eu disse aqui, que nas próximas semanas que vai começar a pintar para todo mundo aí que usa o Microsoft Teams. E enquanto isso, no Twitter, eles começaram a testar na Turquia só por enquanto aquele sistema de reações com mais de um emoji lá que a pessoa consegue reagir a um tweet ali do coração, né, que existe faz um tempo aí, que entrou faz uns anos no lugar da estrela na plataforma. As reações que apareceram além do coração são do emoji pensativo com a mão no queixo, tem emoji chorando que tá triste, né, tem chorando de rir também, e aplausos. Agora é esperar pra ver, né, pelo feedback do pessoal da Turquia, pra eles começarem a expandir ou não isso pro resto do mundo também. E ainda sobre as coisas do Twitter, ele falou que vai começar a sinalizar aquelas contas, né, que basicamente são bots que servem pro bem, e não o pessoal tentando se passar por pessoas de verdade para arrumar briga lá na plataforma. Alguns exemplos disso são bots de notícias, previsão do tempo também. Eles falaram, né, que além da sinalização de que essa conta é um bot, vão falar porque a pessoa, o usuário, na verdade, de verdade, é responsável por aquele bot. Já uma outra notícia também que pintou no mundo das redes sociais veio do Instagram. O desenvolvedor Alessandro Paluz achou referências lá no código do app a um recurso novo chamado Favoritos, para você colocar quem são seus, quem você segue lá, que são contatos favoritos na plataforma. Parece que a ideia do Instagram aqui é que as contas que você cadastrar por lá vão ser priorizadas lá, né, vão começar a aparecer para cima de todo mundo no feed, antes também de todo mundo lá nos stories, o que até que já acontece, né, que eles levem conta lá de forma algorítmica as contas lá com quem você mais interage. Então, com esse recurso de favoritos, no fim das contas, você vai conseguir sinalizar de verdade pro Instagram quem que você quer ver com mais frequência, né, em relação a todo mundo que você segue. E agora é esperar pra ver, né, quando eles vão começar pelo menos testar isso aí com as pessoas ou confirmar oficialmente também a existência desse recurso. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que anunciou Enhance na semana passada, né, para complementar as playlists aí do pessoal. O que esse recurso Enhance vai fazer? Vai ser ficar de olho nas playlists lá que o usuário monta e sugerir umas coisas lá para ele colocar também, né? Então, cada duas músicas que o pessoal coloca vai ter uma sugestão lá que ele pode aceitar ou não. Então, as sugestões que o pessoal curtir, que o Spotify colocou na playlist, vai ter um botãozinho demais, né, que a pessoa pode tocar, ela vira lá uma coisa permanente na playlist do usuário, e as outras não. O Spotify pode ir alternando lá, né, para ver se a pessoa curte pelo menos as próximas sugestões. E ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de vídeo, o site The Information comentou na semana passada que pro ano que vem a Apple tá dobrando investimento em conteúdo original e que é uma estreia por semana lá, entre séries e filmes, né, da Apple TV Plus. Nessa matéria eles comentam também que a Apple pelo menos pensou, né, em lançar uma Apple TV bem mais barata para concorrer de igual para igual com Chromecast, Fire TV também, mas desistiu. Manteve essa opção, só que é bem cara, né, desproporcionalmente em relação ao resto da concorrência do mercado de streaming. E continuando aqui com as notícias sobre a Apple, o Washington Post comentou na semana passada que ela contratou um executivo novo para liderar, na verdade, reformular o programa que ela tem também de recompensa por bug de segurança para responder às reclamações, né, dos desenvolvedores que estão mexendo com isso. Na verdade, esse programa da Apple sempre foi bastante criticado, porque o pessoal comenta que ela é bastante inconsistente, tem coisa que ela paga, tem coisa que não, ela demora muito também para dar feedback e coisa desse tipo. Então, esse executivo que vai ficar a cargo agora, né, de reformular esse programa de recompensas, vai tentar reconquistar a confiança dos desenvolvedores para ver, né, se reduz a quantidade de bugs que são vendidos para o mercado cinza, né, que paga até mais que a Apple em vários casos. Já uma outra notícia também de bastidor que pintou lá em Cupertino é o líder novo da divisão, daquele projeto bem enrolado, né, do carro da empresa. Na semana passada eu comentei que a Ford tinha contratado o executivo líder dessa divisão e a Apple não tinha falado quem ia substituir lá o executivo nesse cargo, e agora pintou a confirmação que é o Kevin Lynch que vai substituir lá. O Kevin Lynch é vice-presidente de software da Apple já faz uns anos. Ele também costuma aparecer nos eventos da Apple para falar dos projetos lá de saúde do Apple Watch e agora tá com eles, projeto do carro, né, para ver se finalmente eles conseguem engatar alguma coisa com isso. E por penúltimo aqui sobre a Apple, quase encerrando o episódio de hoje, acabou lá nos Estados Unidos, né, aquele processo que a Epic Games tinha aberto contra a empresa. No fim das contas, o que aconteceu com o veredicto foi que a Apple ganhou, mas ao mesmo tempo ela perdeu a esse processo contra a Epic, e foi o seguinte: a juíza do caso decidiu que a Apple teve razão de banir a Epic Games porque ela quebrou as regras da App Store, que impediam, né, que ela tivesse lá o próprio sistema de pagamentos, mas falou que agora a Apple tem que mudar as regras lá para começar a permitir sistemas próprios de pagamentos que não sejam dela. Então, no fim das contas, o processo terminou com a Epic perdendo na justiça o pedido que ela tinha feito, né, de obrigar a Apple a voltar lá com Fortnite na App Store, mas ela conseguiu pra todo mundo, aí uma mudança nas regras, né, que a pessoa vai conseguir colocar compras internas lá com o sistema próprio de pagamento pra não ter que pagar 30% pra Apple. A juíza do caso falou que durante o processo a Apple não conseguiu comprovar pro tribunal que ela precisa de 30% lá de comissão ou 15% também, né, pra conseguir bancar a operação da App Store, mas também falou, ela disse, né, que a Apple não é um monopólio de acordo com as leis dos Estados Unidos. Ela decidiu também que a Epic tem que pagar 30% pra Apple de comissão lá das compras internas que pintaram no sistema próprio que ela colocou no Fortnite, sem avisar a empresa. Isso é uns 3 milhões, 3 milhões e meio, na verdade, de dólares que ela tem que repassar pra Apple. Aí, por fim, sobre isso, ficou decidido também que a Apple não vai ser obrigada a voltar com Fortnite na App Store, porque a Epic quebrou os termos de uso, né, que ela tinha concordado lá, que eram vigentes na época, e a Apple tem 90 dias agora pra começar a colocar as mudanças, né, que é claro que ela vai recorrer, isso vai demorar mais que 90 dias pra acontecer, se for acontecer de verdade. Bom, e agora sim, por último, aqui no episódio de hoje, também fechando o episódio, deixa eu lembrar você que amanhã às 14h no horário de Brasília vai rolar a live no canal da Apple, na verdade no site da Apple, para anunciar provavelmente o iPhone 13 e também o Apple Watch Série 7. E normalmente, né, quer falar aqui também é para você acompanhar a live, a cobertura ao vivo, né, no canal do Loop Infinito no YouTube. O problema é que ontem de manhã o canal foi invadido por golpistas de criptomoedas que acabaram tirando o canal do ar, e o YouTube está trabalhando já para restabelecer o acesso, né, mas enquanto eu gravo aqui, pelo menos o canal segue fora do ar. Então, como eles falaram que estão trabalhando para restabelecer já esse acesso, pode ser que você esteja escutando aqui o episódio, o canal esteja no ar, mas pode ser que ainda não. Estão correndo, né, para conseguir fazer isso. Eu deixei aqui na descrição do episódio o link para uma live que o Will fez no canal pessoal dele ontem, explicando com mais detalhes, né, o que a gente sabe, pelo menos por enquanto, o que foi que aconteceu. Agora é torcer, né, para restabelecer o acesso por parte do YouTube o mais rápido possível. Para finalizar, deixa eu agradecer a todo mundo aqui que veio me mandar mensagem, avisou no Twitter, no Instagram também, né, o pessoal o dia inteiro avisou o Will na net também, o pessoal do Loop, tinha uma coisa errada com o canal, agora é esperar. Eles falaram que vou levar um dia para conseguir resolver esse problema. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!